Olá, tudo bem com vocês? Rapaz, estava morrendo de saudade e estava devendo também a vocês, né? O episódio de hoje, a gente vai conversar com uma querida amiga minha que nós nos conhecemos através das redes sociais, mas que a gente tem muito em comum aí, politicamente falando e historiograficamente falando. Ela mesma vai se apresentar a vocês, mas a gente vai falar a pedido de algumas alunas minhas marotas, pessoas que moram no meu coração, na qual eu peguei essa galera falando sobre Angela Merkel. Eu disse, por que não? Então, vamos lá. Mulheres, política no leste europeu e a história de Dona Angela Merkel. Fica aí com a gente. Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria que a senhora se apresentasse aqui aos meus queridos alunos e ouvintes, galera que escuta aqui com interesse sagaz em conhecimento, quem é Dona Ana Andrade e o que faz gostar, por exemplo, tanto sobre política. Diga aí.
Olá a todos. Eu queria agradecer o convite de Cláudio para participar do podcast. A gente já fazia tempo que combinava para ver se dava certo, mas Exato. Eu já vou me apresentar dizendo que a minha rotina é uma loucura, porque apesar de ter a maior curiosidade por geopolítica, por história, eu faço um curso totalmente diferente disso. Eu faço um curso na área de saúde e meu tempo é bem fracionado, então para conseguir um tempinho para gravar aqui foi difícil, mas quando o Cláudio falou que era para gravar, porque os alunos estavam com interesse, eu falei, pessoal adolescente, gente jovem, com interesse em entender de geopolítica, em entender de história, com sede de conhecimento, como o professor falou. Então eu falei, eu vou arranjar um tempinho para participar dessa conversa. Então eu sou estudante de medicina, sou curiosa, sou leitora voraz, desde que eu era bem... Eu tenho 30 anos agora, mas desde bem novinha, eu sempre gostei de assistir jornal, trocava qualquer coisa por assistir jornal. Era uma criança bem estranha, assim, bem peculiar. Sempre gostei de ler, sempre gostei de política. Então, estou aqui hoje. Não tenho formação na área, mas sou uma curiosa e gosto muito de falar sobre.
Peculiar foi boa, viu? Peculiar foi boa.
Criancinha peculiar.
Dona Ana, eu fiz o convite à senhora, né? A gente estava devendo uma conversa aí há um tempo.
Isso.
Eu fiz o convite porque vi que recentemente eu tinha que fazer uma parada como a senhora fez e não deu tempo de fazer. Eu disse, pronto, perfeito. Vou juntar de novo o mel com o açúcar e o pão e a abelha, vai dar tudo certo.
Exatamente.
A gente está tendo uma mudança política agora grande na Europa, depois de 16 anos, com a saída de Angela Merkel, que se tornou ímpar na história, né, a história recente da Europa. Por Isso. vários motivos. Quando eu vi e vi a senhora fazendo uma trend gigantesca, eu disse, vai ser ela. É agora.
É agora. Vamos lá.
Pois diga aí, quem é a doutora Angela Merkel para esses meninos?
Bom, gente, vou falar para o professor Cláudio, eu tenho certeza que ele já sabe, mas eu vou direcionar aqui para como se
mentira,
eu tivesse em sala
mentira.
De aula.
Mentira, falar pro menino. Deixa de pantinho. Eu não tenho obrigação de saber de tudo, não. Deixa de pantinho, exatamente. Não, é sério. Eu tinha que, assim, eu assisti muita coisa recentemente, né, discutindo a questão do parlamento, da Angela Merkel e tal, mas o que eu uhum. conheço é a atuação que eu pude ver ela fazendo. Eu não vi. Quando eu vi Isso. que a senhora, não sei o que lá, o CPF, RG dela, eita, vai ser agora.
Curiosa na vida alheia. Eu costumo falar que quem gosta de história como a gente, quem gosta de geopolítica, quem gosta de jornal, na verdade, é um fofoqueiro ou uma fofoqueira. Né? Você é um fofoqueiro e eu sou outra. E eu sou a fofoqueira sem vergonha, que eu deixo de fazer qualquer coisa para ouvir uma fofoca. Então eu vou por dentro, assim, nos nas entrelinhas da história da pessoa. Eu gosto mesmo, assim, de... E ela é um personagem, pra mim, emblemático, porque eu costumo dizer assim, eu costumo começar falando, pra começar assim, falar para os meninos que o partido dela, né, se a gente for tentar fazer um paralelo com o Brasil, sim, Angela sim. Merkel é da CDU, que é União Democrata Cristã. Então ela é uma pessoa de centro-direita. Começar falando por aí, puxar o fio por aí. E mesmo tendo essa visão bem direitista, digamos assim, do país dela, de como ela chegou ao poder, né, pela CDU e nunca mudou de partido, né, que aqui no Brasil a gente sabe que é um algazarra, né? Cada dia o pessoal tá num partido, é expulso, é colocado para fora e volta e é assim. Lá não, ela manteve uma linha e apesar disso, né, ela conseguiu, assim, fazer uma administração durante 16 anos, atravessando grandes crises. Ela conseguiu sair, assim, ilesa, mesmo mantendo as opiniões dela. Então, para mim, ela é um emblema.
Isso é incrível.
Ela é uma personagem emblemática. Ela vem de um partido de centro-direita e ela chega ao poder e ela consegue, é como se fosse um baile, onde ela consegue dançar conforme a música. E ela não se desentende com ninguém, e ela mantém uma popularidade mais ou menos estável durante esses 16 anos, né? Conseguindo transitar entre a direita e a esquerda com muita maestria. Então, para mim, aí já a gente já está dizendo que é uma pessoa que tem, digamos, jogo de cintura, né? Primeira coisa. Sim. Aí, na questão, assim, de para falar da questão... de política internacional, para mim, o principal legado que ela deixa, eu não vou dizer assim, que é porque eu gosto do assunto, mas é porque realmente é, para mim, a coisa mais significativa que ela deixou. Foram duas coisas, na verdade. Eu vou citar a primeira, né, que é assim, é onde eu me debrucei para ler mais, para tentar entender mais, que é a questão da crise migratória, né? Em 2015... quem não tem conhecimento do assunto, vocês podem pesquisar. O que não vai faltar são fontes, entrevistas, reportagens sobre a crise migratória que a Europa enfrentou em 2015. Né? Aqueles barcos da morte, aqueles botes lotados de pessoas. E a Europa, a Grécia agora está construindo um muro, né, para não receber os afegãos. Mas a Europa não construiu muros assim, muros de tijolo e cimento, digamos, de concreto. Mas construiu barreiras para não receber essas pessoas ou receber em quantidades insignificantes. E ela não. Ela não consultou partidos, ela não consultou o parlamento. Ela realmente agiu de forma... ela foi taxativa do que ela sentia, eu acho, do que ela tinha no coração. E ela abriu o país, ela... escancarou, assim, as portas da Alemanha para receber essas pessoas, né? Enfrentou muitas críticas. Logo em seguida dessa questão da crise migratória e da posição que ela teve, ela enfrentou, assim, uma retaliação por parte da população alemã, porque a partir do momento que ela recebe uma quantidade enorme de pessoas, é inevitável que você cause uma... digamos assim, uma superlotação do sistema de saúde, existiu um aumentozinho no percentual de violência também, porque você sabe que nem todo mundo que vem é bem intencionado.
Sim. A, né, questão social é sempre o grande X, né, da discussão.
Exatamente, mas mesmo assim, ela não, eu vou fazer uma volta aqui. Ela era conhecida, Angela Merkel, até 2015. Ela se elegeu, né, em 2005, né? Foi no dia 22 de novembro que ela se elegeu pela primeira vez para ser a chanceler do país. A crise migratória veio 10 anos depois da eleição dela, em 2015. Então, ela já estava há 10 anos no poder, conhecida como uma pessoa muito silenciosa e que media e pesava as decisões que ia tomar. Uma pessoa muito cautelosa. Quando veio a crise em 2015, essa cautela foi deixada de lado. Então, as pessoas estranharam. Ela não teve cautela, ela não teve conversa. Ela simplesmente disse, eu vou receber as pessoas.
Fantástico,
contrariando a posição da União Europeia, né? Contrariando a posição do bloco que ela fazia parte na época, que era a União Europeia. E ela era uma pessoa respeitadíssima dentro do bloco. Então, ela não consultou a União Europeia, ela não consultou a ONU, ela não consultou o parlamento, ela simplesmente escancarou o país. E aí veio enxurrada de críticas, popularidade dela dentro da Alemanha em baixa. Mas, enfim, ela superou e vem superando. Ela conseguiu, digamos, provar que existia lugar para todo mundo. E aí eu vou fazer... abrir um parêntese aqui para que os meninos, né, seus alunos, que hoje vou dizer assim, nossos alunos, olha a ousada. Para que eles pesquisem um pouquinho sobre essa questão de por que essas pessoas estão migrando para a Europa. Lá no passado, essas pessoas que vêm desses barcos tiveram os países invadidos, né? França, Alemanha, Inglaterra. Eles fatiaram o continente africano, né? Fatiaram o mundo e dividiram para eles. E houve exploração, houveram pessoas feitas de escravas, terras foram tomadas, e esses países conquistaram a independência um dia desse. Então hoje, depois de terem sido saqueados, de terem sofrido na mão da Europa, eles voltam para pedir abrigo, né? É como se fosse uma roda. É uma roda. A Europa fez lá atrás e está sofrendo as consequências. E eu acho que ela teve essa visão, né? Lembrar também que ela vem da Alemanha Oriental, né?
Isso é muito massa também, é verdade, professora.
Isso, ela vem de um regime, ela viveu um regime comunista, apesar de ser uma social-democrata, né? Uma democrata cristã, mas ela veio da Alemanha Oriental. É outro ponto aí para os meninos pesquisarem, né? Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, Muro de Berlim. Tu tem desse podcast, professor, vão sair vários insights para o pessoal estudar aí.
Sim, 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 sim.
E aí a outra, eu falei que eu ia citar dois grandes marcos do governo dela. O primeiro foi a crise migratória. E o segundo veio antes da crise migratória, que foi em 2011... onde ela também teve a ousadia, né, de declarar que a Alemanha, até 2022, que é o ano que vem, né, iria eliminar todas as usinas nucleares do país.
Isso. E ela conseguiu. A mulher tem coragem.
É mulher de
estigma. A mulher, oxa, é quase
da catingueira. É uma cangaceira. É uma cangaceira.
Exatamente.
Enfim, ela prometeu, né? Na época, foi assim, outro problema, porque ela enfrentou opiniões divergentes dentro e fora da Alemanha, porque quando você fala de energia, você está falando diretamente de economia. Não tem como não atrelar uma coisa à outra. E ela chegar e falar assim, eu vou eliminar as usinas nucleares, o nome do... Eu não sei falar alemão, tá, gente? Mas o nome do projeto era Energiewende, uma coisa assim, que ela implementou e conseguiu. Ela conseguiu reverter, né? Fechou realmente muitas usinas nucleares. Dizia ela que as questões que fizeram ela tomar essa decisão foram aquele acidente de Fukushima, da usina, e um tsunami que teve. E ela começou a entrar de cabeça nessa luta pelo meio ambiente. E aí ela conseguiu. Hoje a Alemanha basicamente utiliza energia eólica e solar, né? 46% da energia do país é energia renovável. Então ela, nessas duas questões, assim, para mim ela foi muito... foi uma pessoa que teve pulso. E aí, para mim... Nesses 16 anos, eu sei que tem muito mais para falar se a gente quisesse, mas o principal para mim foi a posição dela diante da crise migratória, que ela ficou com o apelido de mãe, né? Dilma tinha esse apelido também, uh-huh. Mãe Dilma. E ela também, né? Eu não lembro o ano que ela visitou o Brasil, mas as duas eram bem, bem amiguinhas, bem comadres. Ela e a ex-presidente Dilma. Não tô lembrando aqui. Mas foi durante o mandato de Dilma que ela visitou o Brasil. E ela tinha esse apelido também, o apelidozinho Mutti, que em alemão significa mãezinha, alguma coisa assim, grande mãe. Porque além de aquela história, coração de mãe sempre cabe mais um, ela sempre estava com esse olhar maternal sobre as questões. E uma questão polêmica, se assim, por assim dizer, bem polêmica dela, foi a questão da legalização da união homoafetiva. Que isso foi, se eu não me engano, em 2017, eu acho.
Sim, que ela porque teve a Alemanha é bem pesada com isso, né? Bem,
isso,
bem...
Isso.
Bem caxias bem... com essas discussões, questão. É verdade.
Isso. E aí o partido dela, a CDU, de maioria cristã, né? O país é um país muito católico. Tem a questão também de ter muita imigração muçulmana, e os muçulmanos também, para eles, não, a união homoafetiva não é um assunto que eles considerem como possível. E aí eu digo que ela deu uma jogada de mestre. Ela se posicionou contrária à união homoafetiva, à legalização, né? Ela não pode ser contrária à união, ninguém pode. Mas a legalização, ela se posicionou contrária. Mas aí ela deu uma jogada. Ela foi para um programa de TV, na época, e ela meio que, durante essa entrevista, quando ela foi consultada, porque estava a polêmica dentro do país, ela falou o seguinte, que não podia intervir diretamente nas escolhas de ninguém, que sonhava com um futuro de paz e de união, onde as pessoas respeitassem as escolhas umas das outras, porém, ela votaria contrária, mas orientava os deputados e os senadores do parlamento a não seguirem a orientação dos partidos, votarem com o coração. E aí foi legalizada a união homoafetiva, né? Em 2017, se não me engano, foi no meio do ano isso aí, em junho ou julho, ela teve uma articulação assim, que ela conseguiu... não contrariar as expectativas da parcela direitista, conservadora, mas também, por outro lado, ela não contrariou os interesses da classe, né, LGBT. Então, mais uma jogada de mestre, né?
Quando você é uma pessoa política inteligente, a questão sempre vem outro patamar, né? É um negócio surreal, assim, porque a linha que eu vi sobre as trajetórias dela é sempre esse, assim, a Alemanha é um país que não arrisca muito, eles têm uma linha de mandatos ali muito próximos e de coligações muito próximas, mas que elegeu a Merkel, uma mulher de um partido cristão, de um partido de centro-direita, mas que colocou a ideia do bem-estar social na Alemanha em outro nível. Porque mesmo sendo ela cristã, né, o posicionamento, mas ela apoiava, ela discutia pautas, digamos, né, opostas à sua ideologia, que é incrível, véio, isso é incrível, incrível. Exato. Ainda mais nos tempos que a gente tá, né, é fantástico isso.
Ela conseguir não ser, por exemplo, infelizmente, eu não tenho como não fazer paralelos, porque a gente sempre quer puxar para a nossa realidade para fazer um comparativo. Ela é como se fosse assim, ela é o exato oposto do presidente que a gente tem hoje, que não sabe transitar. O trânsito do cara é difícil, ele só conversa com um lado, que é o dele, né? O outro é uma coisa, e tornou o país essa briga terrível que está hoje, né? É diferente de uma pessoa que ela tem o posicionamento dela pessoal, mas ela sabe transitar. Ela sabe se posicionar sem levar para o pessoal, sem ofender, né? E outra questão que eu lembrei agora é a da pandemia. Como é que ela conduziu isso aí? Ela foi totalmente a favor do lockdown. Outra questão que no início, logo no começo da pandemia, que foi o quê? Março? Fevereiro, março de 2020, não é isso?
20.
Isso. Ela, no início, quando ela foi completamente a favor do lockdown, mandou fechar tudo, o pessoal ficar em casa, aquela história de isolamento horizontal para só isolar idosos, ela foi totalmente contra, ela realmente fechou tudo, e aí enfrentou oposição das pessoas do próprio país, que achavam que a economia ia sofrer recessão, enfim, mas ela foi taxativa, ela falou, vai fechar tudo agora, porque senão a gente vai passar 2 anos de fecha e abre, que vai ser pior. E aí, no início, ela enfrentou muita rejeição, mas depois que ela conseguiu atingir o objetivo e a Alemanha voltou a funcionar, ela foi aprovada em 90%. Então, ela deixou o governo, nesse quesito pandemia, ela teve uma aprovação de 90% da população, da forma como ela conduziu. No início houve estranhamento, mas depois as pessoas viram que ela tinha razão. Ela foi à televisão, ela fez um pronunciamento bem duro, inclusive repercutiu no mundo inteiro, realmente trancou o país. Exatamente.
Eu lembro.
E atingiu o objetivo dela. Agora o partido dela é o quê? Pode falar, professor.
Não, que assim,
se deixar, eu não deixo ninguém falar, né?
Não, mas aí a senhora está coberta com o véu da razão, tá certo. É que assim, você falou dela do pronunciamento e era um dos pontos que os textos que eu li sobre ela sempre falavam. Ela, diferente do estereótipo, né, dos líderes populares, eu não diria o estereótipo, mas do modo operante mesmo, que é, por exemplo, ter conta no Twitter, conta no Instagram, ser uma pessoa que é muito persona pública, ela não. Ela é muito reservada, ela não tem conta social. Então, cada aparição dela, cada pronunciamento...
Um evento.
Era um evento. Então, assim, quando teve a pandemia, que a mulher foi falar, que ela passou horas, né, falando para jornalistas, não sei o quê, que ela fez o pronunciamento, que ela deixou-se, né, esse espaço dela mais fechado para ir realmente à mídia e dizer, galera, vai ficar em casa, vai ser desse jeito. É outro ponto que eu acho incrível, né? Porque a gente tem uma mídia social muito forte.
Isso.
A galera usa isso de forma muito boa, às vezes, outras não. Mas ela fez muito e não tava nem perto disso. Não tinha nem Twitter, tá ligado? É fantástico.
Até
isso,
hoje, ela mantém essa linha. O pessoal fala que é antipático da parte dela. Mas é a linha dela, velho. Uma pessoa, ela tem muita personalidade em tudo, eu acho. Então, com essa questão de exposição, não seria diferente, né? Ela não quer ter rede social, mas aí quando ela vai a público, ela vai na... Parece que ela escolhe o momento de ir a público e como você falou durante horas, enfrentou, assim, foi bem... Eu tenho uma colega que vive na Alemanha e que comentou que, assim, a população na época foi totalmente contrária ao fique em casa, porque você sabe que o europeu, de uma forma geral, não falando só da Alemanha, mas o cidadão europeu, ele mora na rua e passeia em casa, né? Uhum. Eles são um pessoal que tem muito esse costume de bar, de café, eles realmente têm uma vida muito de rua, né? Dificilmente você vai ver grandes casas, mansões, isso é em lugares isolados. A maioria do pessoal, talvez por resquício de União Soviética, resquício de quase todos aqueles países terem enfrentado regimes comunistas, geralmente eles são blocos de edifícios, de apartamentos, enfim. E o pessoal tem uma vida muito de rua. Então você chegar e falar, não, vocês agora vão ficar trancados, para eles foi uma coisa assim, difícil, né?
É
uma facada, mas aí ela foi taxativa. Não, eu não vou abrir, né, digamos assim. Eu não vou abrir para ninguém, vocês vão ter que obedecer. E aí deu certo, ela saiu com 90% de aprovação, mas eu acho que pelo fato de ter passado 16 anos no poder, né, agora o partido dela não obteve êxito na eleição. Quem se elegeu foi a centro-esquerda. Mas eu acredito que seja muito mais fruto de um processo da própria população querer renovação, que isso é natural em qualquer lugar do mundo, menos onde existe ditadura, né, claro, mas muito mais por isso do que pelo fato das pessoas desgostarem dela. Eu acho que não havia isso de... Ela não tinha impopularidade, né? É mais... Acho que, acredito que tenha sido mais uma questão de renovação mesmo. Hoje está na mão da centro-esquerda.
Foi uma passagem de tocha, né, no caso.
Isso.
E o cara que... Eu não lembro quem era. Era uma menina, era um menino. Não, quem ganhou foi um cara... E quem concorria do partido dela era uma menina. E
isso.
Eu não lembro qual é a ordem, mas não havia uma popularidade como tinha a Ângela, por exemplo, e outras discussões,
isso.
O que abriu espaço para a ideia de renovação, né? A gente já experimentou 16 anos dela, tem a crise migratória, então a gente tem essa pauta, né, de migração, que a gente vai martelar em cima, e o renovar. Então, a ideia do renovar, não a renovação... É 360, não, 180, porque se for 360, eu volto.
Total,
é. Uma renovação 180, mas uma mudança, né, nos paradigmas fez com que a gente tenha aí essa vitória do partido de oposição, mas que pela conjuntura, né, da como a Alemanha é um sistema parlamentar, a composição faz com que, ainda assim, provavelmente, o partido dela, né, o Partido Cristão, continue...
Isso. A CDU continua forte, né? Mas é aquela coisa. O chanceler, o cargo principal, não está na mão da CDU mais, depois de 16 anos. Mas é como você falou. Eu enxergo, assim, como mais uma questão das pessoas... Ah, vamos ver aqui, né? Depois de 16 anos, natural que exista essa coisa de querer renovação das pessoas, mas impopularidade ela não tem, né?
Isso, ela não saiu é na crista da onda.
Ela saiu na crista da onda, respeitada, né? Inclusive, eu acredito que ela vai fazer falta no bloco, falando agora de União Europeia, porque ela era uma pessoa que, assim, ela era, além de respeitada, ela era muito ouvida pelos líderes vizinhos, né? Teve aquela questão da Inglaterra sair do bloco. Muitas pessoas acreditam que depois da saída da Inglaterra, a União Europeia ficou em maus lençóis, digamos assim. Ficou capenga, digamos. E ela era uma pessoa que estava ali, além de representar o bloco ativamente, as opiniões dela eram muito certeiras. Então, até nesse sentido, eu acredito que ela vá deixar saudade também nos colegas dos países vizinhos, né?
Sim,
é uma figura respeitada, acredito, mundialmente.
E até, como você falando, né, a questão da saída da União Europeia, a conta, né, vai começar a chegar agora, já que eles estão tendo problemas com transporte.
Isso.
Tem um dono da rua aí, viu?
É o cachorro. Agora não é meu. Porque aqui os cachorrinhos são felizes. Não latem muito, não.
Ainda bem. Os caminhoneiros, né, passaram a ter uma mudança na legislação de pagamento para eles. Eles estão se recusando a dirigir. Então eles estão tendo uma crise de abastecimento. Forçando agora o Reino Unido a pegar a galera que é imigrante.
Exato. Outra é, olha,
colocar para trabalhar.
Os caminhoneiros, os imigrantes estão agora com força total na agricultura, né? Na própria Inglaterra, porque as pessoas, elas não querem trabalhar no pesado, digamos. Para elas isso é retroceder, é voltar à Idade Média, né? Então, hoje eles estão enfrentando um problema de mão de obra. Porque durante o inverno, quem danado quer, Cláudio, trabalhar durante o inverno, num frio de zero grau, né, exposto o dia inteiro, aí vamos chamar imigrante. Eles querem os imigrantes para essa parte aí, para o trabalho pesado. Mas
trabalho
não querem
braçal,
que...
né?
Trabalho braçal, mas aí, quando chega, no digamos assim, na Inglaterra, por exemplo, tem os postinhos, como aqui. Eles têm uma espécie de SUS que funciona, muito bem, por sinal. Mas aí quando eles querem o seguinte, eles querem o imigrante para o trabalho pesado. Mas aí quando chega na questão social, de igualdade, aí começam as querelas, né? O mais. Que é aí onde eu acho que está o erro. Se você recebe um cidadão, é para promover cidadania, o nome já está dizendo. E cidadania, tudo isso está incluso, né? Questão de saúde, questão de educação, tem que valer para todo mundo.
Mas, né?
O sistema não quer...
Não quer que funcione dessa forma. Isso. A questão central dela, sim, ao meu ver, foi que ela conseguiu, como você disse, né, a diplomacia, o equilíbrio em ser uma pessoa, uma política humanizada. Isso. E atender aos interesses políticos. Então, isso. Ela, assim, ela trouxe gente, ela conseguiu ampliar a questão de direito, fez tudo, mas ela não necessariamente brigou com nenhum
com
dos lados.
Não. Né?
Ela se impôs, ela fez o que ela tinha que fazer como diplomata na hora certa, fez com o pé no chão, bateu, né, o pezão na mesa, disse, eu vou fazer, fez, e o resultado é, sai com mais de 90% de aprovação.
De aprovação.
Com a galera dizendo, não vá não, fica aí. Ela, não, meu amor, agora eu quero é descanso.
Descanso, agora eu, exatamente.
Agora eu quero é cuidar dos meus bichinhos e aguar minhas plantas em casa, é só o que eu quero.
Exato. Ela tinha uma questão assim, que houve depois de 2010 para cá, uma questão que a população alemã deixou meio que perdeu o interesse em ir votar. Mas tem estudiosos, esse pessoal que estuda realmente geopolítica, eu sou curiosa. Aí tem o curioso e o estudioso. O estudioso, muitos falam que, assim, a população perdeu o interesse em votar porque meio que, assim, se ela fosse eleita, estava bom. Né? Assim, mesmo quem era contra ela, mesmo quem não concordava, confiava. Então, tipo, eu não vou lá dar o meu voto, mas ela vai se eleger novamente e não vai ser ruim. Tá entendendo?
Tá bem como
meio
tá.
Meio que... tá bem como tá. E aí, eu sou oposição, eu não vou lá dar meu voto, mas também eu sei que ela... O mal ela não vai fazer. Tinha muito essa questão também. Depois de um ou dois mandatos, o terceiro e o quarto já foi meio que assim, a oposição meio que não enfrentava diretamente, né? A oposição que eu falo é o cidadão comum, tá? O cidadão comum. Não ia lá votar, mas também sabia que estava bem encaminhado. Se ela se elegesse novamente, entende?
Ela já tinha uma diretriz de comando que funcionava, que já passava essa credibilidade.
Isso.
E beleza. Não,
era
o
Mude, a mãe, né?
O substituto não vai ser bom, ela é boa, então deixa ela aí. Deixa.
Exatamente.
O que fizer, beleza, não vou reclamar, né? Não vou bater o pé aqui com isso.
Exato, exato. Aí outros, quem é a oposição ferrenha a ela, fala que as pessoas perderam o interesse em ir votar porque não suportavam mais e tal. Eu penso já como o outro lado. Eu penso que nessa questão da confiança, podia não concordar 100%, podiam estar insatisfeitos, querendo renovação depois de do segundo ou do terceiro mandato, mas é aquela coisa, existia uma confiança, ela era mãe, nas mãos da mãe, tudo vai se resolver, né, assim? Então,
exatamente,
existia essa confiança. Eu não vou lá dar um voto nela, também não voto contra, e meio que indiferente, mas sabendo que ela eleita, as coisas iam continuar, digamos, num estado de bem-estar, né, num estado que é bom para todo mundo.
Que é o principal, né, assim, eu exatamente sabia que Não ia haver uma ruptura drástica.
Isso.
Com o modo de vida alemão. Né?
Isso.
Íamos ter uma continuidade, poderíamos ter assim, pequenos solavancos na viagem, mas o carro não ia capotar, né? Ia estar daquela mexidazinha. Tanto é que foi como ela resolveu de forma muito bonita, dentro de uma questão diplomática assim, internacional mesmo, a questão desses imigrantes, né? Que quando a gente começou a ter a crise migratória, de foto da galera em cima de balsas feitas com camas de ar, de balsas feitas com garrafa PET, e ela abriu, assim, a Alemanha disse, ó, vou receber, a galera moeu, aqui não tô perguntando não, vou receber.
Isso, foi meio isso, não, eu não tô perguntando se vai dar certo, eu tô dizendo que vai,
isso,
que eu vou receber.
Isso é incrível,
um pulso incrível e ainda mais, Cláudio, para uma mulher. Porque às vezes o povo respeita muito quando são decisões tomadas por homens, né? O mundo é assim. Dani, não, ele sabe o que está fazendo. Fala, é, esse é o meu lugar de fala. Mas, assim, a gente vê ao longo da história mundial, principalmente na modernidade, né? Que decisões, digamos assim, masculinas, impensadas, intempestivas, geraram prejuízos, né? Que vem aí até hoje. E uma mulher tomando uma decisão assim, intempestiva, pela opinião dela e pronto, às vezes o pessoal não aceita bem, né? Sim, porque, assim, parece que a mulher ainda... Isso. A mulher tá sempre naquele lugar de, ah, mas você só sabe resolver os problemas da casa. Você só funciona a sua mente para resolver pequenos problemas. Quando é um problema grande, é preferível uma opinião masculina. E se for para ser intempestuosa, que seja masculina. E ela, totalmente contrária. Assim, ela contrariou tudo isso aí e foi feito o que ela quis que fosse feito. E vem, lógico que eu não vou dizer que não existe, não houve aumento de violência na Alemanha depois dessa enxurrada de imigrantes. Eu imagino, não moro lá, mas eu imagino que alguns serviços, como serviço de saúde, serviço de educação, tenham que ter havido uma readaptação para essa nova realidade, mas a gente não tem notícia de que está faltando alguma coisa para alguém lá, né? Que aumentou taxa de homicídio, por exemplo. O que eu vejo muito assim, as três vezes que eu tive na Europa, em lugares diferentes, nunca fui para o mesmo lugar, países diferentes. O que eu percebia nessa questão de violência, a última vez que eu estive lá foi em 2019, é aquela coisa do batedor de carteira. Você tem que ter cuidado com seus objetos pessoais no metrô, quando o metrô está lotado, e o metrô sempre está lotado. Você vai como eu, turista estudante, que vai utilizar transporte público, que vai muito para parque, para museu, ter cuidado na bolsa. Mas assim, tiro, facada, tráfico, isso é uma coisa muito, muito distante ainda da realidade da maioria dos cidadãos. E isso, para mim, é um estado de bem-estar. Para quem vive como a gente vive, você mora a uma rua da academia, mas você não pode ir porque vão levar seu celular e ainda vai levar uma facada. Para mim, eles vivem um estado de bem-estar, né? Cada um cuide do seu, porque pode vir um desavisado, mas não tem essa questão da violência, né, propriamente dita, de atentados de uma pessoa contra a outra, né? Então eu acho que realmente ela pensou certo, existe lugar para ele sim, e tá aí dando certo.
Essa questão do bem-estar social é inclusive uma pauta, vamos dizer assim, bem complicada de se levantar em sala de aula, porque o alunado, normalmente, como você convive com essas comodidades, né, esses certos privilégios dentro de um contexto social de conforto e consumo, o cara não entende que, quando eu explico, né, a questão da social-democracia, onde vem aí toda a parte da Europa em si, que o cara ele paga um imposto muito alto, mas é porque ele recebe uma condição social muito boa.
Exato.
Ele não gasta com hospital privado, ele não gasta com Uber, vamos dizer, ele tem um transporte público de qualidade, ele não gasta, a casa dele não tem fechadura laser com segurança e tal, porque o local é seguro, né? São esses prós e contras que fazem você repensar esse contexto social. E a Ângela conseguiu manter essa discussão em pauta, dizer, ó, vou manter isso daqui, mas ainda assim fazer essa questão da humanização, de receber pessoas. Isso é incrível, velho. Incrível, incrível.
Aí nesse momento, em especial em 2015, ela ficou com a pecha, né? Muitas pessoas tentaram colocar nela, colocar na testa, assim, aquela placa. É comunista, tá tendo uma atitude populista, quer chamar a atenção, porque logo depois ela foi a pessoa do ano pela revista Time.
Sim, tem isso, né? Ela não foi. ela não foi só eleita, né? Eu acho que 5 vezes a mulher mais importante, mas a própria revista mudou a definição para a pessoa mais importante.
Isso, porque, isso.
Porque eles tinham uma tipo, tem a pessoa mais importante e a mulher mais importante. Aí, tipo, poxa, e a mulher não é pessoa, não? E aí
Exato.
Ela entrou como a mulher mais importante.
Isso.
Isso é punk, viu? Isso é punk. É.
E aí, o cidadão machista, a oposição, digamos assim, pira num momento como esse, né? Ela conseguir tudo isso e não aceitar para si ela detestava que a chamassem de populista. Ela nunca aceitou esse título. É, para ela, o que ela fazia não era populismo, era civismo. E ela tá certa,
isso.
Né?
Ela tá certa.
Ela promovia não mais do que a obrigação. Ela não fazia aquilo com o intuito de ser popular, de sair na Time. Ela agia segundo o que ela achava que era possível de ser feito, né? E aí teve gente que foi relembrar a Conferência de Berlim, falar que foi a Alemanha invadiu muitos desses países que agora estavam pedindo abrigo e que ela tinha um pensamento comunista, por isso que aceitava as pessoas, porque ela achava que existia uma dívida histórica com essas pessoas. Eu acredito que ela pensava assim. Eu, sinceramente, dentro de mim, eu disse assim, ela, com certeza ela está pensando assim, eu devo abrigo a essas pessoas, pelo que aconteceu lá no passado, no neocolonialismo, né?
É o reconhecimento do erro, né?
Reconhecimento do erro.
Ela percebe a parcela do que ela tem de responsabilidade, não, eu tenho que fazer porque esse BO é meu, né? Eu vou assumir esse
BO. Esse BO é meu, ou esse BO é dos meus antepassados, vamos resolver, né? Isso. E ela nunca não quis associar isso a questões partidárias. Ah, ela é comunista, ah, ela é esquerdista, ah, ela é direitista. Resolver. A meta não era classificar em partido ou ter para ela um título assim de super-heroína, nada. Mas eu acho que ela pensou isso aí. De gente, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Já que ninguém vai fazer, eu vou fazer. Né?
Deixa com a mãe que mãe resolve.
Deixa com a mãe que a mãe resolve. A Muti.
Deixa com o Muti que Muti resolve aqui. É, ela sem sombra de dúvidas, assim, ela não é à toa que ela deixa uma sensação de vácuo, né? De um buraco de que, assim, o medo, será que vai ser preenchido? Será que a gente vai ter um sucessor à altura, ao nível do que foi a Angela Merkel? Que, assim, como você bem coloca, ela não queria ser a superstar, etc. Até porque se ela fosse, ela poderia aproveitar essa fama que ela tinha e se lançar, né, publicitariamente. Mas não. As imagens, normalmente, que a gente encontra da Angela Merkel de notícias era, né, Angela Merkel vista andando no Leblon. Ela fazendo compra, ela muito de boa, muito tranquila, andando assim com o marido, né?
É, nunca quis essa questão de carro oficial. Foi uma luta para eles conseguirem convencê-la de comprar um avião melhor para a presidência. Porque até Lula fala isso, que ele falou que o avião do Brasil era bem antigo, ele comprou um avião novo, porque ele disse que ficava com vergonha, chegava Obama no aviãozão, todos os presidentes que eram contemporâneos a ele, cada um no aviãozão e ele no aviãozinho, e ela também, porque ela era uma pessoa muito assim, da questão de enxugar a máquina pública, né? Esse tipo de despesa assim, de que a gente diz privilégio, de uma pessoa que era chanceler de um país, ela meio que ela ignorava isso aí, ela não queria não. Ela fazia as próprias compras de mercado, ela, se eu não me engano, ela não se mudou de apartamento, ela mora até hoje no mesmo lugar, e ela não, esse estrelismo aí não era com ela não.
Ela sempre vai ser associada, né, a uma personalidade sóbria. É uma personalidade que conseguiu articular em momentos muito difíceis, porque assim, ela não foi o que foi, porque ela pegou tudo tranquilo, tudo massa, foi tudo. Não, ela pegou crise punk, A crise migratória.
Grandes foi um negócio... crises. É.
Isso. O Brexit.
A da energia, um negócio... o Brexit. É.
Pô, ela
até
só pegou
hoje, o Brexit dá um nó na minha cabeça. Dá um nó, assim. Um nó gigante.
É,
mas
tenta...
ela foi bem firme, né, também nos assuntos do bloco da União Europeia.
Pronto, tenta explicar o Brexit para um moleque que ainda não entendeu a diferença entre Inglaterra e Reino Unido, para você ver aí.
Exato, é complicado, cara.
É o mesmo lugar, eu disse, não, meu amor, é assim, ó, politicamente, pererê, pererê, pererê. Aí quando ele começa a entender Reino Unido, que você tem que dizer, ó, é um bloco e esse bloco é punk, é muito punk. Ela pegou o bloco punk, a discussão da saída, né, do Reino Unido, do Brexit, que foi, assim, hoje, como eu disse, os pantins estão ocorrendo, né, a questão
Exato.
As mudanças econômicas estão começando a ser sentidas agora, é um grande problema, mas ela pegou no meio, o bonde andou com ela, e ela resolveu,
Isso. Ela
segurou
exato.
O tranco, e como você bem disse, mulher, todas as fotos que a gente tem de eventos, de reuniões, eu tô aqui fuçando na internet vendo o negócio dela, aí tem uma imagem dela embaixo numa reunião, que ela tá cercada dos caras e os bichos fumando um charutão, e ela lá com os braços cruzados, sorridente e tal.
Com
aí
os braços
é só
cruzados.
Homem.
O gesto da mãozinha, que era a cara dela, o jeito que ela posicionava as mãos assim o tempo inteiro. Depois se descobriu que ela era vítima, se eu não me engano, de Parkinson. Ela adquiriu,
eita,
né? E aí ela ficava sempre com a mão naquela posição pra não tremer. Porque ela tinha. Ela não queria passar essa imagem de preocupação de que ela poderia adoecer, de que ela poderia faltar pras pessoas. Ela tinha isso de querer passar sempre segurança e conseguiu, né? Até hoje eu não tenho certeza absoluta se ela tem Parkinson. Em algumas entrevistas foram vistos tremores e o pessoal que é mais fofoqueiro do que eu e do que você e mais curioso concluiu que a posição das mãos era por isso, para disfarçar o Parkinson e não passar insegurança para as pessoas. Até nisso, era um estrategista,
fantástico.
Né?
Não, quando você faz a política realmente com a política, entendendo a dinâmica, entendendo que não é você... e aí, assim, vou pedir calma pro povo, que eu vou contextualizar de uma forma maquiavélica, mas não maquiavélica como a gente vê o mal, porque Maquiavel, ele explica assim, o soberano, ele tem que buscar o tempo todo um objetivo, que é o sucesso do seu estado, da sua nação. Ela fazia isso, porém de forma humanitária.
Isso, exatamente.
Ela fazia assim, ela não, o soberano, que o Maquiavel fala de equilibrar a ideia de fortuna e virtude, né? Fortuna é essa capacidade de resolver problemas, de ter realmente sorte, de conseguir resolver e falar com as pessoas certas, de interagir com as pessoas certas. Ela
isso.
tinha isso. Então ela
essa capacidade, essa resolutividade, né?
Ela conseguia conversar com alas diferentes, com grupos diferentes e resolver problemas grandes. A gente não está falando de uma questão simples, de um desafeto político. O presidente do Brasil chamou a mulher de Macron de feia. Eita, eu vou resolver. Não era isso.
Era o macro.
Isso. Era uma vida massiva de imigrante. Era um problema econômico que ia reverberar e está reverberando agora durante 10, 20 anos. É uma questão energética que é a base da tua sociedade, pô. Energia
isso.
base, sem energia.
Energia,
não
nada. Economia isso. atinge diretamente, né?
Não tem indústria, não tem nada. E ela teve que lidar com esses grandes problemas. Ela lidou de forma sóbria, de forma inteligentíssima e assim, de uma isso. forma tão discreta que a gente não ficava, né? Não tinha aquele oba-oba, aquela especulação. Angela Merkel
sim,
pronunciou,
isso.
falou, fez. Pronto, acabou, virar a página.
Está e feito.
Ela voltava para o seu apartamento, voltava para a sua vida, para o seu cotidiano, sem muitas firulas,
pompa.
Né?
Isso.
Ela é uma mulher fantástica, assim, dentro de um panorama político que, de um século aí, que a gente tem de modelo democrático, entre aspas, mas que majoritariamente é comandado por homens e com posturas, ora interessantes, ora muito cagadas. E você tem um mulher que permaneceu 16 anos de forma
no
muito
poder.
Foda, no poder de uma nação importante e fazendo tudo certinho, velho. É ímpar, velho, isso é ímpar.
É.
Essa mulher é canonizada, pô, aí. O que ela vai pro céu com trip e tudo. Ela substituiu a Alemanha, pô.
Com trip e cabelo.
É. Com trip
e
cabelo.
E ela é muito alemã, né, Cláudio? Assim, você, pela como você falou, ela é avessa a essa questão de rede social. Eu acho que nenhum país é como o Brasil, né? Que o povo é viciado em mídia social e, assim, tem determinadas coisas que eu acho que realmente nós é que exageramos. Mas, assim, o cidadão alemão, ela é o cidadão alemão. A postura, o jeito, o portar-se, o falar, o agir, é do cidadão alemão, né? Ela é uma alemã legítima, mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa que, por fora, é aquela capa, e, por dentro, você vê que existe uma humanidade, e que eu acredito que é o que todo grande líder precisa, né? Sustentar suas características próprias, suas características mais intrínsecas, sem perder a sutileza, a doçura e a firmeza. Aliar tudo isso é muito difícil. E ela conseguiu, né, com sucesso.
Isso. E, de novo, né, sempre frisando isso, sendo mulher o tempo todo. E uma mulher...
Sendo mulher.
Comum. Ela não era uma mulher que ela... Como posso dizer, associa-se muitas vezes características de agressividade, questões masculinas, né? De que tem uma fala dura, de que age de forma sem coração, associando às vezes elementos que são normalmente masculinos, de força, de coragem, de bravura, etc., para mulheres. E ela não precisou disso, ela não precisou uma carapuça, uma máscara, né, de ser o Joãozinho da história, e fez muito bem feito, sendo a mãe, né, fazendo suas comprinhas.
Sendo a mãe, exato.
Isso é muito massa, pô, isso é muito massa. Ser vista como a mulher mais importante do mundo. Ano passado ela concorreu com a Kamala Khan, que é, tá ligado?
Que é Kamala... fodíssima.
Isso. Kamala Harris. Kamala Khan é uma personagem de quadrinho que eu tava lendo. Ave Maria, Kamala Harris, né?
Kamala
então
Harris.
A Kamala Harris. Você tem aí, assim, mulheres de destaque que estão em posição de poder sendo mulheres.
A Kamala Harris, ela poderia ir, se fosse, talvez, assim, uma votação aberta ao público, digamos, ela sairia na frente, porque ela tá ali na vice-presidência da maior potência mundial, né, econômica. E aí vem uma senhorinha lá da Alemanha, né? Com uma vida totalmente diferente da pompa que tem um presidente americano, uma vice-presidente. Eu sei que tem pessoas que não sabem quem é Angela Merkel, mas é muito difícil alguém não saber quem é Kamala Harris. E eu já ia dizer Kamala Khan também.
Ué, aí, tá vendo?
E ela consegue, assim, Kamala Harris tem Instagram, Twitter, equipe, mídia, conhecida, e ela, da forma dela, ela consegue se fazer ser vista, né? Da forma mais sutil e mais impositiva possível, sendo mulher.
Isso é fantástico. Em tempos
de
muros, né? Da galera muito, muito com medo de tudo, ela é uma pessoa que mostrou que pode se fazer o oposto, pode se abrir, pode se humanizar e pode se resolver de outras formas. É incrível, é incrível. Ela é uma pessoa a ser estudada.
Eu sou babona, não adianta. Por isso que você viu lá quando eu lamentando a saída, porque realmente eu sou admiradora. Como mulher, como figura política, enfim, de uma forma geral. É alguém que vale a pena ser estudada. Vai ver, vai cair aí uma questão no Enem até e tudo. Eu nunca fiz Enem, tá, gente? Porque no meu tempo era PS, PSS. Era totalmente diferente do que é hoje.
Ela fala do meu tempo como se ela fosse assim, né? A outra geração, pessoa...
Eu sou...
Não
sou millennial.
Tá certo. Vou nem dizer nada. Então, assim, foi justamente por isso que eu achei, de novo, né? O destino corroborou com... pra gente gravar hoje, Porque durante a aula, todas as. Tô pegando a parte da ditadura militar, eu falando com as meninas, e elas que puxaram, professor, você ouviu a questão da Angela Merkel? Aí eu virei assim, todo surpreso, de forma extremamente positiva.
Orgulhoso, né?
É, eu disse,
Aquele
como
sentimento que a
é?
gente tem.
Exato, eu disse, como é, mulher? Não, você ouviu que ela tá saindo e tal, maior auê na Inglaterra e na Alemanha. Aí eu digo, tô. E assim, veio uma menina, uma adolescente e tal, no segundo
Isso.
ano do
Eu
ensino
fico
médio.
encantada, Cláudia. Eu ainda sei que a sala de
Cara.
aula é meu destino. Não sei de que forma, mas eu sei que eu chego lá, porque eu sou muito empolgada. Eu sou igual a você. Eu me empolgo assim quando eu vejo o interesse deles. E por isso que eu disse: olha, eu vou arrumar um tempinho aí para a gente conversar. Porque se o interesse partiu deles, e você sendo um incentivador, é incrível.
Aí eu disse, olha, não dá tempo da gente falar agora, porque ela estava começando a conversar sobre, não, o parlamentarismo lá, você viu, professor, e tem as cores dos partidos, aí vai fazer a coligação, sinal de trânsito, vai fazer a coligação, alvo, não sei o que lá, vai, peraí, calma, que eu tenho um currículo aqui escolar para cumprir,
Isso.
mas a gente vai debater aqui, eu vou
Fica com
resolver isso.
vontade de sair da meta da aula, né? Do cumprimento
Isso.
dos conteúdos para ir falar. Eu sou assim também.
Porque é uma questão que, assim, para um cursinho, por exemplo, era mais fácil. Já
Mas
que
sala
cai
de
em.
aula eu sei como é. Você
É.
tem um cronograma, né?
A
Para
gente
uma
tem um
prova muito
conteúdo,
específica que é o Enem.
isso, para matar, e tem que matar aquilo. E no cursinho dá para falar em atualidades. Quando tem um evento, quando está tendo uma votação no Congresso, quando está tendo uma questão internacional. A gente tem que parar e falar, porque eles falam também na prova de atualidades. Então a gente
Isso.
puxa a atualidade para lá. Só que no segundo ano do ensino médio, não tem tanto espaço. A gente tem que cumprir o livro didático, e é o livro didático. Aí, espera aí que eu vou resolver.
Por isso que eu considero o seu trabalho muito completo, porque você envolve o alunado, eu percebo como eles são envolvidos, como eles têm uma relação, que existe a hierarquia, você é o professor, óbvio, mas assim, eles têm muita abertura. Aquela aula que eu participei, que você mais uma vez me deu a oportunidade, que foi para falar sobre as questões do mundo muçulmano, que foi no
Sim.
Ables, eu percebi assim como eles são interessados e como isso é difícil, porque eu fui aluna, eu já tive nesse lugar, e eu percebia como era difícil para os professores. Eu tinha um professor, Fábio Freitas, que ele levava a gente para assistir vídeos da Segunda Guerra, ele era fissurado nesse assunto.
Haha, época é boa
E
demais.
exatamente, eu achava incrível, eu sentava na frente, eu trocava ideia com ele chamava comigo francês, eu não sei por quê. E ele
Eu
dizia:
acho que
venha,
o
francês, porque
cabelo.
eu gosto de conversar com você. Acho que era o
Cabelo
cabelo. E aí,
cortado, olha aí.
exatamente. E eu percebi que o povo aproveitava essa aula para dormir, gente. Porque era no escuro, no teatro da escola, né? Ficava tudo apagado, só o
Ah,
telão passando o
vamos lá.
filme. Então, o alunado da minha época não era tão interessado. Eles estavam muito focados em ser turma olímpica, nas matérias que iam cair no vestibular de medicina. Eu não, eu tinha uma visão mais. Eu gostava mais da aula de literatura, eu gostava mais da aula de história, geografia. E eu via que os alunos não eram tão interessados. Os seus alunos, eles são pessoinhas fora da curva.
São
Vou
sim, são
aproveitar
sim.
para
Eu
parabenizar.
agradeço muito os meninos que estão chegando agora, assim. Meninos e principalmente as meninas, como você viu, elas perguntam, elas interagem, elas questionam, né? Elas são meninas que estão entendendo essa discussão sobre empoderamento, sobre o que significa isso. Que não é, a discussão não é brigar com o povo, é se posicionar, é ter a consciência de que, olha, eu vou falar. Eu vou discutir, eu vou falar do assunto, eu vou abrir a boca, eu vou. E não é ficar só daquela passividade, aquela coisinha. Então, eu tenho meninas que
Exato.
são incríveis, aí, são incríveis. Ver elas debatendo, assim, trazendo essas questões e assistindo, porque, assim, é uma criança, eles estão no segundo ano, então eles estão ali com seus 14, 15 anos, que puxou uma discussão que está passando no telejornal.
Isso é incrível. Eu fico até emocionada,
Sabe?
porque às vezes
Não
você
foi a
quer não
fazenda.
acreditar nas futuras gerações. Exato. Eu acho assim incrível e isso tem que ser incentivado, isso tem que ser aquela história do reforço positivo, né? Parabéns, porque é difícil e a gente tem que acreditar nesse pessoal porque um dia são eles que vão estar lá, né? No seu lugar de professor, no lugar do presidente. É, e eu acredito muito que essa geração tem muito o que oferecer. Eles têm tudo na mão. As ferramentas de pesquisa. No meu tempo era Bassa, gente. Vocês nem sabem o que é a Bassa.
Foi
Mas
longe.
A Bassa era o Google, entendeu? Não tinha Google, galera. Então, assim, aproveitem o professor que vocês têm. Bassa foi triste. Tá emangando de mim, né, Cláudia?
Foi longe, era Bassa, foi longe, gente. Mas foi massa.
Era Bassa. Era Bassa e não era fácil ter acesso à informação como é hoje. Então, aproveitem, né? É, sejam pessoas interessadas e interessantes. E vocês não têm nada a perder com isso.
Eu ia pedir uma frase final aí para concluir, mas a senhora já deu uma voadora aí com as duas pernas nos peitos.
De que? Da frase?
Mas, sim, foi boa, essa foi muito boa. Mas,
sejam isso aí.
Para concluir, a senhora tem alguma questão queira pontuar? A senhora tem aí, o espaço é seu, fica à vontade.
Não, só agradecer mais uma vez por essa oportunidade, essa parceria que vem dando certo, apesar das rotinas totalmente diferentes. A gente tem encontrado tempo para fazer essa mescla e só agradecer mesmo. Acho que todas as questões foram pontuadas e aí eu deixo na sua mão. Agradeço a quem está ouvindo, né? Parabenizo mais uma vez o interesse do alunado e dos outros ouvintes também do podcast. E aí, é com você.
Pois, vou deixar aqui, né, a rede social Dona Ana para vocês, para ela, quando ela tem um tempinho, realmente, ela esclarece todo mundo direitinho, ela faz uma trend gigante lá no Instagram dela, então...
Isso, não tenho Twitter, gente, porque eu não tenho tempo de duas redes sociais, não dá para mim. Tanto que a minha rede social é pessoal, é tudo misturado, porque eu não tenho como ter duas... Como dividir, esse é meu Instagram pessoal, esse é o profissional, não é? Tudo junto. Mas
tá tudo lá.
Cabe todo mundo, tá tudo lá.
Então vocês serão bem recebidas e recebidos, Dona Ana, tirando todas as dúvidas que vocês precisarem. E eu que agradeço de novo a sua disponibilidade, agradeço realmente a senhora tirar um tempinho aí do seu dia cansativo para sentar e bater um papo aqui com a gente. Valeu mesmo.
Tamo junto.
Pois tamo junto, obrigado.